Estão abertas as inscrições para o FIES. A seleção vai ser feita pela nota do Enem.
Exportações aumentam. Brasil tem o melhor mês de julho dos últimos 3 anos.
Semana da Amamentação quer incentivar salas de aleitamento materno dentro das empresas.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Já estão abertas as inscrições para estudantes que querem ter acesso ao FIES.
O Fundo de Financiamento Estudantil é uma das formas que o estudante tem para fazer um curso superior.
O governo financia a mensalidade em faculdades e universidades particulares. O estudante só paga depois de terminar o curso, a juros baixos.
Nesta edição do FIES, são mais de 60 mil vagas para todo o país, que vão ser ocupadas de acordo com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Cleomar Barbosa de Castro Júnior mora em Lusiânia, Goiás. Ele tem 24 anos e faz arquitetura e urbanismo em uma faculdade particular de Brasília. Para pagar os estudos, Cleomar conta com uma bolsa integral de financiamento estudantil pelo FIES.
Sem o FIES, eu não ia estar conseguindo fazer a faculdade agora, porque não tenho um bom emprego ainda que possa me ajudar a pagar. Então, com o FIES, eu posso fazer o meu curso, fazer meus estágios e depois ingressar em algum trabalho para poder fazer o pagamento.
E estão abertas as inscrições para concorrer ao financiamento estudantil. São oferecidas 61.500 vagas para o FIES no segundo semestre deste ano. Nesta edição do FIES, podem se inscrever os estudantes que tenham renda familiar bruta mensal por pessoa de até 2,5 salários mínimos. É necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com nota mínima de 450 pontos nas provas e acima de zero na redação. Diferente das edições anteriores, que preenchia as vagas conforme a ordem de acesso ao sistema, o FIES agora usa as notas do Enem como critério classificatório para a concessão do financiamento. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, explica o benefício da mudança.
O benefício para o estudante é ele ter tempo e calma para poder fazer a melhor escolha para ele. O benefício para o país é que vamos escolher os alunos em função da nota no Enem. Isto é, os alunos que mostraram mais esforço, mais empenho em se educar, eles vão ter uma chance maior de conseguir a vaga.
A partir do segundo dia de inscrições, o sistema apresentará as notas de corte parciais para cada curso. Vale destacar que a nota de corte é a nota mínima que mantém o candidato entre os selecionados em um curso, considerando o número de vagas e o total de inscritos. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, o novo sistema permite que o estudante faça a escolha com mais calma e também possibilita a mudança de curso escolhido ainda durante o processo de inscrição.
Ninguém deve fazer escolha sem realmente ter certeza, ter convicção de que aquele é o curso que ela quer. Então, esse sistema mais demorado, mais calmo na escolha, é importante para que ninguém faça uma escolha errada para si próprio, porque vai pagar por isso. Inclusive porque é um financiamento, vai ter depois que retornar esse valor. Então é bom fazer uma escolha boa.
A segunda edição de 2015 do FIES vai priorizar cursos de formação de professores, engenharia e na área de saúde. Também serão priorizados os cursos de maior qualidade, com notas 5 e 4 e alunos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, à exceção do Distrito Federal. As inscrições do FIES vão até às 23h59 desta quinta-feira e são feitas em uma única etapa pela internet. O endereço é FIES Seleção, sem o cedilha e o tio, .mec.gov.br. O resultado do processo seletivo será divulgado em 10 de agosto. Reportagem Priscila Machado.
E os estudantes que têm contrato do FIES em vigor devem estar atentos ao prazo de renovação.
A partir do dia 10 de agosto até 31 de outubro, vai estar aberto o período de revalidação para este segundo semestre.
A revalidação semestral é um dever do estudante para manter o financiamento e é iniciado por uma comissão de acompanhamento da instituição de ensino que acompanha o desempenho dos estudantes. Eles precisam ser aprovados em pelo menos 75% das disciplinas cursadas.
Em todo o país, mais de 2 milhões de estudantes têm os estudos financiados pelo FIES.
E quem tiver dúvidas ou dificuldades para fazer a revalidação, pode ligar de graça para o número 0800-616161.
As exportações brasileiras superaram as importações em mais de 2 bilhões e 370 milhões de dólares no mês de julho.
É o melhor resultado para o mês desde 2012.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Rafael Gasparotto está ao vivo aqui no estúdio e tem os detalhes. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O Brasil exportou em julho aproximadamente 18 bilhões e 500 milhões de dólares e comprou de outros países pouco mais de 16 bilhões, gerando um saldo comercial de 2 bilhões e 379 milhões de dólares. O resultado é mais de 50% superior ao alcançado em julho do ano passado. O diretor de Estatística e Apoio à Exportação da Secretaria de Comércio Exterior, Erlon Brandão, detalha quais produtos tiveram mais crescimento nas exportações no mês passado.
Tiveram vários produtos com aumento de exportação, principalmente aviões, milho e produtos semi-manufaturados de ferro aço, que tiveram suas exportações aumentadas em cerca de 84% no mês de julho, em comparação a julho de 2014.
O acumulado de janeiro a julho de 2015 registrou um saldo positivo na balança comercial brasileira de 4 bilhões e 600 milhões de dólares. A cifra representa o maior valor para o período desde 2012. A quantidade de itens exportados pelo país está crescendo, mas o valor de alguns deles está diminuindo, como no caso do petróleo, minério de ferro e soja. Em julho, o preço médio das exportações caiu 22%, enquanto a quantidade aumentou pouco mais de 3%. O secretário Erlon Brandão explica que a cotação do dólar tornou nossos produtos mais competitivos no mercado internacional.
A cotação do dólar ajuda a manter a rentabilidade em real para os exportadores, né, que compensa parcialmente essa redução dos preços dos bens exportados.
Em junho desse ano, foi lançado o Plano Nacional de Exportações, que prevê simplificação de impostos, definição de mercados prioritários e aumento de acordos comerciais com países e blocos econômicos. A previsão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é que o país encerre o ano com um saldo positivo na balança comercial, que varia entre 8 e 10 bilhões de dólares. Luciano.
Obrigado, Rafael Gasparotto, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Para incentivar a produção de ovinos e caprinos, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, lançou hoje um programa de estímulo ao setor.
Segundo a ministra, a ideia é elevar a produção de carnes desses animais a fim de abastecer o mercado interno brasileiro.
Entre as medidas do plano está a construção de um frigorífico de pequenos animais, uma fábrica de ração e uma parceria com o Sebrae para oferecer assistência técnica continuada por 2 anos aos produtores.
O programa também prevê um plano de negócios para a venda de carnes de ovinos e caprinos entre Goiânia, Brasília e Belo Horizonte.
Atualmente, o Brasil importa 10% do que consome, principalmente da Argentina e da Nova Zelândia. O mercado de carne de ovelha movimenta quase 2 bilhões de reais por ano.
7 e 9.
Quem é mãe e amamentou sabe que o peito não é só leite, não. É amor, carinho e proteção à saúde do bebê.
E para marcar o Dia Mundial da Amamentação, no último sábado, mamães de várias cidades do país se juntaram para a Hora do Mamaço, uma forma de destacar a importância do ato de amamentar as crianças.
E durante esta semana, outros eventos vão chamar a atenção para o apoio às mães que trabalham fora. A ideia é incentivar as empresas a implantarem salas de apoio à amamentação.
Hora do Mamaço!
Mãe dos gêmeos João Lucas e Luana, de 7 meses, e de outros 2 filhos, a dona de casa Charline Nascimento não abre mão de oferecer o leite materno e todos os seus benefícios.
De uma forma geral, a amamentação é muito importante para os bebês, né? Porque previne as doenças e bebês devem ser amamentados exclusivamente até os 6 meses. E na hora que a gente volta a trabalhar, tem uma certa dificuldade, né, das empresas em colaborarem com a gente. A campanha esse ano é mais visando essa parte mesmo, de apoio das empresas.
Dezenas de mães acompanhadas dos bebês se reuniram no último sábado com o mesmo propósito, amamentar. O ato simbólico da Hora do Mamaço foi realizado em Brasília e em outras 50 cidades do país para celebrar o Dia Mundial da Amamentação. A mãe do Isaac, de 1 ano, a médica veterinária Bruna Monsores, conta que vale a pena persistir e vencer as dificuldades no início da amamentação.
Não é fácil, porque a gente precisa de apoio, mas a gente precisa mais ainda acreditar na gente. A gente está aqui mostrando que, olha, é difícil, mas você pode, você consegue.
A Hora do Mamaço também marcou o início da Semana Mundial de Aleitamento Materno. O objetivo é sensibilizar as mães e toda a sociedade sobre a importância da amamentação. A semana mobiliza mais de 170 países e este ano tem foco nas mulheres trabalhadoras que amamentam. No Brasil, por uma lei de 2008, as empresas podem oferecer a licença maternidade de 180 dias, ou seja, 6 meses de dedicação exclusiva para o bebê. Em 2010, o Ministério da Saúde também regulamentou as salas de apoio à amamentação no trabalho. Para a coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, a pediatra Miriam Santos, essas e outras medidas são avanços que fazem a diferença no país.
Tudo isso faz com que o Brasil seja um país diferente. A gente tem uma legislação que protege a amamentação. Então, isso a gente é reconhecido no mundo pelo trabalho feito.
A médica também ressalta que o leite materno ajuda a proteger a criança contra infecções, diarreias e alergias, além de diminuir o risco de doenças como hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade. A Hora do Mamaço vai se repetir em todo o Brasil na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Melhorar o atendimento em toda a rede pública de saúde.
Para isso, representantes da sociedade civil, gestores da saúde pública e usuários do SUS estão discutindo a gestão e o financiamento do setor.
Os debates acontecem em todo o país. Dessa vez, a cidade de Maceió, Alagoas, recebe até quinta-feira, dia 6, a Conferência Estadual de Saúde.
O evento é preparatório para a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em dezembro, em Brasília.
A previsão é que 2 milhões de pessoas participem de todas as etapas das discussões que já foram realizadas nos municípios.
O combate à violência contra a mulher já tem adesão de todos os estados do país.
Hoje, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, esteve em Palmas, no Tocantins.
O estado aderiu ao programa Mulher Viver Sem Violência e já entregou o terreno onde será construída a Casa da Mulher Brasileira de Palmas, como explica a ministra.
A interiorização dessa política é fundamental, porque a violência contra as mulheres não acontece só nos grandes centros, acontece em todo o Brasil. E a casa reunirá todos os serviços necessários para o enfrentamento à violência. A União, o Estado, o município, o sistema judiciário, o sistema de segurança pública, defensoria pública, Ministério Público, serviços de emprego e renda, serviços de atendimento de apoio psicossocial e alojamento de passagem para as mulheres que não tiverem para onde ir. Então é fundamental, porque também quebra com a via crucis que a mulher percorre em busca de atendimento.
Assim que fazem a adesão ao programa, os estados se comprometem a implementar, além da Casa da Mulher, o atendimento às vítimas de violência sexual, implantar unidades móveis para atender mulheres do campo e da floresta e realizar campanhas de conscientização.
Como a ministra Eleonora Menicucci explicou, a Casa da Mulher Brasileira integra serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres. Segundo ela, todos os estados deverão construir estes espaços.
A Casa da Mulher Brasileira tem a proposta de ser construída em todas as capitais do Brasil. Já construímos e inauguramos em Campo Grande, em Brasília, e agora a próxima a ser inaugurada é São Luís, no Maranhão, depois São Paulo, Curitiba, Boa Vista, Salvador e Fortaleza.
Voz do Brasil!
De junho do ano passado até junho deste ano, quase 8.200 crianças e adolescentes foram encontradas exercendo função irregular pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Os trabalhos ilegais vão desde situações de informalidade a jovens mantidos em trabalhos perigosos, com risco de vida.
A maioria dos adolescentes, cerca de 5.500, tem 16 ou 17 anos. Outros 2.500 jovens estão na faixa dos 10 aos 15 anos.
Pela lei, o brasileiro pode trabalhar desde os 14 anos, desde que seja na condição de aprendiz e frequente a escola.
Segundo o Ministério do Trabalho, no entanto, nem todo caso exige que o adolescente saia do serviço. Em muitas situações, é feita a adequação das funções de acordo com a lei.
A pauta do Congresso Nacional, que retoma as atividades nesta semana, dominou as discussões na reunião de coordenação política nesta segunda-feira no Palácio do Planalto.
Entre os projetos prioritários para o governo estão os que tratam das medidas de ajuste da economia, como destacou o ministro das Cidades, Gilberto Kassab.
Foi uma reunião com discussões eminentemente políticas por conta da retomada dos trabalhos do Legislativo, uma atenção especial à questão dos projetos vinculado ao ajuste econômico que o Senado deverá encaminhar a partir de agora. Isso será iniciado formalmente com esse convite da presidenta para os líderes, presidentes de partidos, hoje à noite no Alvorada.
Entre os projetos em tramitação no Congresso está o fim da desoneração da folha de pagamento em 56 setores. O texto está em análise no Senado. 7:17.
Quedas dentro de casa. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, revelou que a maior parte das pessoas que deram entrada no hospital por fraturas tinham sofrido algum tipo de queda em casa.
Os idosos são grande parte desses pacientes. O banheiro é um dos locais em que ocorre a maioria dos casos.
Ao longo dos seus 70 anos, Aldemir Rocha da Costa sempre teve boa saúde. Ele nunca podia imaginar que iria parar numa mesa de cirurgia por conta de um simples escorregão. Há pouco mais de um mês, ele levou um tombo e quebrou um osso que liga o quadril à perna, chamado acetábulo.
Eu escorreguei, chinelo do jeito que estava, né? Já velho, já todo careca, como a gente fala, né?
Ademir da Costa fez a cirurgia no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, hospital federal que é referência em cirurgias de fraturas. Agora, em recuperação, ele recebe visita da equipe de atendimento domiciliar do Instituto, que além de trocar curativos e orientar a fisioterapia, avalia os riscos de acidentes de quedas da casa. A fisioterapeuta do INTO, Marta Lins Pinto, orienta os cuidados que devem ser tomados.
Tem que ter uma área de circulação boa, com bastante espaço, sem fios, tapetes pelo caminho, objetos que possam apresentar risco.
Histórias em que uma pequena queda se transforma em um grande problema de saúde são mais comuns do que se imagina. Segundo o INTO, 65% das pessoas que deram entrada no hospital por conta de fraturas sofreram algum tipo de queda. O número é de uma pesquisa feita com pacientes em 2013 e revela que em mais da metade dos casos, 55,5%, o tombo aconteceu dentro de casa e que a maioria das vítimas, 53,5%, tinha mais de 60 anos. O coordenador assistencial do Instituto, Naasson Cavanelas, explica por que os idosos são mais propensos a cair e o risco que correm numa cirurgia de reparação.
Principalmente a pessoa idosa, ela não tem noção do risco que ela corre, às vezes na própria casa dela. Na verdade, essa é uma campanha que a gente já faz há algum tempo, a gente precisa intensificar, que é a campanha interna, né, de todo cuidado é pouco, porque esse assunto, na verdade, é um assunto negligenciado por todas as pessoas.
É bom lembrar que nenhuma idade está a salvo de graves acidentes. Lucrécia, de 47 anos, quebrou o calcanhar depois de cair da escada na própria casa.
Eu caí da escada botando uma cortina na minha casa.
No dia a dia, o INTO divulga como prevenir quedas para cerca de 10 mil pessoas que passam pelo Instituto todo dia, por meio de uma comissão especial que distribui folhetos e instruções. Para saber mais sobre o Instituto, acesse www.into.saude.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
E hoje à tarde, governadores estiveram reunidos na Casa Civil para discutir os detalhes do projeto de lei que permite o uso de depósitos judiciais para o pagamento de dívidas e projetos de investimento nos estados.
Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O projeto de lei complementar que libera depósitos judiciais prevê que 70% dos recursos podem ser utilizados pelos estados de acordo com uma hierarquia para pagamento de precatório, pagamento de dívidas, previdência e para o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas. 30% do valor do depósito judicial deve ser preservado, como explicou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Nós somos favoráveis à sanção da lei. Essa é uma lei muito importante, que de um lado ela vai preservar os depósitos judiciais, 30% dos valores ficam depositados, nunca pode reduzir de 30%. Se em algum momento reduzir de 30%, os estados têm 48 horas para recompor esses valores. São depósitos em que o estado é parte, ou tributários ou administrativos, e esse recurso é muito importante.
Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a reunião entre o governo federal e os governadores na tarde desta segunda-feira chegou a um entendimento sobre o tema.
Acho que nós chegamos a um bom entendimento dos pontos essenciais que deve possibilitar a sanção pela presidente, apenas eventualmente com alguns vetos técnicos.
Na semana passada, em reunião com governadores de todo o país, a presidenta Dilma Rousseff já havia indicado a continuidade das discussões para a liberação dos depósitos judiciais. Ao vivo, Priscila Machado.
Ficou mais fácil ligar para a Agência Nacional de Aviação Civil. O serviço telefônico Fale com a ANAC tem agora 3 dígitos, 163.
Os passageiros e usuários de companhias aéreas podem ligar para a agência de qualquer parte do país, usando aparelhos fixos ou móveis.
A ligação é de graça e o serviço funciona 24 horas, todos os dias, com atendimento em português, inglês e espanhol.
A ideia com a mudança é facilitar o contato dos passageiros e dar mais agilidade ao serviço, como explica o gerente de operações da ANAC, Marcelo Lima.
A gente acredita que vai facilitar muito para a memorização e o acesso da sociedade. Em momentos críticos, em momentos de problema nos aeroportos, é muito mais fácil ter um número simples e de fácil acesso ali para o cidadão. Lembrando que esse número pode ser acessado para tirar dúvidas sobre a legislação, para sugestões, para críticas, para reclamações ou até para elogios. O nosso 0800, que era o 0800-725-4445, ele vai continuar ativo por aproximadamente um mês, para que todas as pessoas se acostumem, se adaptem ao novo telefone. Quem ligar no 0800 vai ser redirecionado para o nosso 163.
Foi reconhecida a situação de emergência nos municípios de São Sebastião do Passé, na Bahia, e em Arambé e Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. As cidades sofrem por conta das fortes chuvas e enxurradas.
Já os municípios de Januária, Juvenília e São João da Ponte, em Minas Gerais, tiveram situação de emergência reconhecida por causa da seca.
A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
O reconhecimento é necessário para que esses municípios recebam ajuda do governo federal para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução.
E os agricultores familiares podem participar da chamada pública para aquisição de mais de 3.500 toneladas de alimentos por meio da compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
O edital será divulgado nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pela Conab.
Serão investidos R$ 9 milhões para atender famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Estão abertas as inscrições para o FIES. A seleção vai ser feita pela nota do Enem.
Exportações aumentam. Brasil tem o melhor mês de julho dos últimos 3 anos.
Semana da Amamentação quer incentivar salas de aleitamento materno dentro das empresas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.